Especialistas pedem revogação do novo ensino médio. MEC abriu consulta pública para avaliação e reestruturação da política. Entidades e pesquisadores da área da educação afirmam a necessidade de revogação da lei de 2017 que estabeleceu o novo ensino médio e sugerem a implementação das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio publicadas em 2012. Na última semana, o Ministério da Educação, MEC, abriu consulta pública para avaliação e reestruturação da Política Nacional de Ensino Médio, mas para os especialistas, antes do diálogo, é urgente a revogação da medida. E, ao ser revogado, é necessário que o governo receba estudantes, professores e profissionais da educação para poder formular e concretizar um modelo de ensino que faça sentido para nossa geração, disse a Agência Brasil à presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, Jade Beatriz. Para o professor e pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP, Daniel Cara, a abertura de diálogo é sempre positiva, mas a consulta do MEC não deixa a agenda completamente aberta para discussão. Ela restringe a participação a um cronograma muito apertado e, simplesmente, a questões de implementação da reforma, sendo que a demanda dos estudantes e dos professores é a revogação, disse. O que a reforma tem gerado de desorganização das redes, de desestruturação curricular e de baixíssima formação dos estudantes é algo que precisa ser, de fato, denunciado, completou. A consulta tem prazo de 90 dias para as manifestações, com possibilidade de prorrogação. Ela será implementada por meio de audiências públicas, oficinas de trabalho, seminários e pesquisas nacionais com estudantes, professores e gestores escolares sobre a experiência de implementação do novo ensino médio nos 26 estados e Distrito Federal. Para a professora e coordenadora do Observatório do Ensino Médio da Universidade Federal do Paraná, UFPR, Mônica Ribeiro da Silva, a estratégia da consulta pública, pelo prazo apresentado, pode desmobilizar o debate nacional que já está em andamento. Ela sinaliza que não há à disposição do governo para uma mudança mais estrutural, de revogação, mas sim de fazer ajustes naquilo que já existe na reforma do ensino médio. Esperávamos um ministério que, de fato, pusesse um fim àquela lei que nasceu do golpe de 2016, pelo governo Michel Temer, por medida provisória, no debate apressado no Congresso Nacional e que acabou sendo regulamentada em cada rede estadual de um jeito. Nós temos, hoje, 27 ensinos médios pelo Brasil. Nós temos currículos com 200 páginas e currículos com 900 páginas, todos eles com assessoria privada. Este novo ensino médio é um enorme mercado que existe apenas para atender as fundações empresariais, apontou a professora da UFPR. Sala de aula, Reuters, Amanda Perobelli, direitos reservados procurado pela reportagem, o MEC encaminhou declaração pública do ministro da Educação, Camilo Santana, em que esclarece que a consulta é exatamente para orientar e subsidiar as decisões que serão tomadas. Já identificamos que há necessidade de correções, necessidade de um bom debate. Porém, acho que é do processo democrático, até porque o ensino médio já está em andamento na sua implementação, acho que é importante ouvir as entidades, os especialistas da área, os estudantes, professores, para que a gente possa, com muita responsabilidade, tomar decisões. Nosso grande objetivo é garantir qualidade, um bom ensino médio para os estudantes jovens do Brasil, disse. Segundo o ministro, as decisões precisam ser tomadas brevemente, pois as diretrizes da política servirão de base para a elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2024. No entanto, uma pesquisa recente do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e do Serviço Social da Indústria, SESI, sobre as mudanças que estão sendo realizadas apontam o desconhecimento da população sobre a reforma. Infelizmente, não houve uma articulação estruturada sobre as mudanças trazidas entre a aprovação da nova legislação, em 2017, e o início da obrigatoriedade de sua implementação, no início de 2022, disse o diretor-geral do SENAI e diretor-superintendente do SESI, Rafael Lucchesi. O novo ensino médio, a atual política do ensino médio, Lei 13.415/2017, foi aprovada em 2017 com o objetivo de tornar a etapa mais atrativa, implantar o ensino integral e evitar que os estudantes abandonem os estudos. Com o modelo, parte das aulas deverá ser comum a todos os estudantes do país, direcionada pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Na outra parte da formação, os próprios alunos poderão escolher um itinerário para aprofundar o aprendizado. Entre as opções, está dar ênfase às áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou ao ensino técnico. A oferta de itinerários, entretanto, depende da capacidade das redes de ensino e das escolas. A implementação ocorre de forma escalonada até 2024. Em 2022, ela começou pelo primeiro ano do ensino médio com a ampliação da carga horária para, pelo menos, 5 horas diárias. Pela lei, para que o novo modelo seja possível, as escolas devem ampliar a carga horária para 1,4 mil horas anuais, o que equivale a 7 horas diárias. Isso deve ocorrer aos poucos. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, mesmo em meio à pandemia de Covid-19, as secretarias estaduais mantiveram o cronograma e todos os estados já estão com os referenciais curriculares do novo ensino médio homologados. Em 2023, a implementação segue com o primeiro e segundo anos e os itinerários devem começar a ser implementados na maior parte das escolas. Em 2024, o ciclo termina com os 3 anos do ensino médio. Além das atribuições no Observatório da UFPR, Mônica coordena uma rede de 23 grupos de pesquisa pelo país que acompanha, desde 2017, a regulamentação e implementação do novo ensino médio nas escolas. Segundo ela, o movimento estudantil, as entidades de classe e as sociedades científicas já entregaram ao MEC o resultado desses anos de pesquisa que aponta os problemas da política atual do ensino médio, material que poderia ser utilizado para embasar a revogação e acelerar as mudanças necessárias. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Heleno Araújo, as entidades de classe querem o retorno do Fórum Nacional da Educação, na composição que existia em 2016, antes de ser alterado pelo governo Michel Temer. O Fórum é um espaço de interlocução entre a sociedade civil e o governo, estabelecido pela Lei do Plano Nacional da Educação, PNE, de 2014. Ele é composto de 50 entidades e movimentos da educação e tem a tarefa de avaliar políticas públicas e fazer propostas ao MEC sobre os melhores encaminhamentos. Entendemos que esse espaço, restituído sua composição de 2016, seria o espaço adequado para fazer esse debate do ensino médio, disse ele, também defendendo a revogação da atual lei. Diretrizes adequadas para Araújo, uma das alternativas é a implementação das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio definidas em 2012 pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, após extenso debate, mas que acabaram paradas com a desorganização política do país a partir de 2013. Elas apontam a perspectiva de projeto entre as disciplinas, para integrar esse processo de formação e encontrar uma forma de deixar o ambiente mais adequado no processo de ensino e aprendizagem, explicou o presidente da CNTE. O texto traz avanços quanto à concepção do ensino médio como um direito social de cada pessoa e dever do Estado em sua oferta pública e gratuita a todos. A resolução do CNE articula os eixos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura para a formação integral do estudante, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Para a professora da UFPR, nenhuma lei é eterna e, assim como foi mudada em 2017, pode ser alterada novamente. Nós tínhamos no Brasil experiências muito interessantes dos governos do PT antes dessa reforma, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais de 2012, que sequer foram implementadas, que trazem uma outra concepção do ensino médio e de juventude, ressaltou. Nós tínhamos a experiência do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, a experiência do ensino médio integrado. Então não dá para dizer também que não tenho que pôr no lugar. E, obviamente, a partir daí outras contribuições seriam necessárias, acrescentou. Segundo Daniel Cara, a aplicação das diretrizes de 2012 fariam com que o Brasil construísse um caminho de fortalecimento da etapa do ensino médio. Além disso, para ele, uma alternativa seria colocar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que a implementação dos itinerários fosse facultativa para as redes e escolas. E eu tenho certeza que se ela for facultativa, em pouquíssimo tempo, a maior parte das redes públicas não vai seguir com a reforma, o que significa concretamente que a reforma não é boa, elas estão sendo forçadas à implementação, argumentou. Disciplinas, Brigadeiro e Sabonete. A professora Mônica Ribeiro afirma que o novo ensino médio fragiliza a formação dos estudantes e aumenta a evasão e abandono escolar. Ela cita a redução de carga horária de disciplinas como Sociologia, Filosofia e Biologia, que os estudantes precisam, inclusive se quiserem cursar a universidade, e critica a substituição dessas por coisas, como fazer brigadeiro, como cuidar dos pets, como fazer sabonete. O que significa para um jovem de escola pública, que é 85% das matrículas no Brasil do ensino médio, cursar essas quinquilharias? Será que nós já não temos elementos suficientes para uma intervenção mais séria? Enquanto se realiza essa famigerada consulta pública, os estudantes continuarão a ter essas coisas que eu me recuso a chamar de disciplinas. Isso é que eu chamo de uma violência, disse. Já para a presidenta da UBS, Jade Beatriz, além da grade curricular ruim, o novo ensino médio desconsidera as diversas realidades estruturais do país e agrava as desigualdades sociais. Enquanto estudantes de escolas particulares estão nos laboratórios de robótica, química e física, temos aula de como fazer brigadeiro na grade curricular da escola pública. Isso é muito injusto. Nesse modelo não há um incentivo e capacitação para querer adentrar a universidade, argumentou. Nossas escolas não têm estrutura. É só fazer um recorte e ver a fotografia da escola pública hoje. Teto desabando, salas alagadas quando chove, banheiro sem pia, escola sem banheiro, muitos sem saneamento e sem merenda. Como aumentamos tanto a grade curricular para escolas que não têm o mínimo de estrutura para executar? Questionou. Muitos estudantes precisam frequentar mais de uma escola para poder conseguir cumprir toda a grade. Isso envolve muito, envolve passagem de ônibus, envolve alimentação, envolve um pequeno recurso que pode vir a ser muito para os estudantes, que por consequência, acabam desistindo, finalizou. Foto, arquivo, Agência Brasil. Estrutura insuficiente. Além disso, para Mônica, é falsa a possibilidade de escolhas dos estudantes, já que muitas escolas, justamente pela falta de estrutura citada por Jade, oferecem apenas um itinerário formativo, sobretudo aquelas dos municípios menores ou das periferias das grandes cidades, gerando uma desigualdade imensa do acesso a conhecimento entre os estudantes. Nesse mesmo sentido, o presidente da CNTE lembra que em Pernambuco, onde um modelo semelhante ao novo ensino médio já vinha sendo aplicado há 17 anos, mais de 800 mil jovens entre 15 e 29 anos não concluíram o ensino médio, enquanto aqueles que concluíram ou estão matriculados somam 341 mil. Segundo ele, o modelo passou a ser aplicado quando Mendonça Filho era vice-governador de Pernambuco, o mesmo que foi ministro da Educação do governo Temer, na ocasião da reforma nacional. Quando você fecha 3 turnos da escola e coloca ela em tempo integral, você tira a juventude da escola, principalmente os mais pobres que precisam ajudar a família a ter o sustento do dia a dia, disse Araújo, também destacando negativamente o esvaziamento do conteúdo disciplinar. Para o professor Daniel Cara, apesar de algumas poucas escolas conseguirem ofertar a educação integral e o aprofundamento curricular dos itinerários, a reforma do ensino médio fracassou. Temos sempre que pensar a política educacional na escala, são 180 mil escolas no Brasil e boa parte oferta o ensino médio. E pensando no conjunto das escolas, a reforma hoje tem gerado mais problemas do que trazido soluções. O novo ensino médio está sendo implementado e não está acontecendo, porque ele é tão caótico, é tão desorganizado que ele sequer se estruturou, explicou. O problema não é de implementação e organização, o problema é que a reforma não é adequada, completou. Segundo ele, pelo que se tem visto nas escolas e nos trabalhos relacionados a projeto de vida e empreendedorismo, o Brasil será uma fábrica de coachings de Instagram, se houver insistência na atual reforma. É um conteúdo completamente absurdo nas escolas, é tratar questões sérias como filosofia, sociologia, história e geografia como autoajuda. Isso não pode prevalecer, disse. Para o diretor do SESI, SENAI, Rafael Lucchesi, a reforma vai na direção certa ao superar o modelo de ensino passivo reprodutivo e incentivar o protagonismo do estudante na construção de um projeto de vida e de carreira por meio de uma abordagem interdisciplinar. Acreditamos, portanto, que os debates devem ser direcionados para identificar os gargalos e possibilitar uma implementação efetiva do modelo, disse. Para isso, são indispensáveis investimentos, não só em estruturas físicas e equipamentos, como também na formação de professores, cujo papel é determinante para as transformações do sistema de ensino e manutenção da qualidade da prática pedagógica e dos resultados da aprendizagem, destacou.